Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Quatro. Muito bom dia a vocês que estão nos acompanhando. E aí, aceita um cafezinho? Tá meio nublado ainda, tá calor, né? Mas dá pra tomar um café bem gostoso. Café com Entrevista no ar, hoje dia 1º de abril de 2025. Essa é a edição número 11. E eu te convido a bater esse papo bem bacana conosco. Dia 1º de abril é dia do quê, gente? Quem nunca brincou no dia 1º de abril? Não contou causos, histórias, hein? Por favor, balelas, invencionices ou simplesmente mentiras. Celebrada hoje, dia 1º de abril, elas foram contadas durante toda a história da humanidade. Não tem um momento histórico que a gente não tenha uma mentirinha que surgiu. Ou uma mentirona, né? Pode ter causado grandes alvoroços. Em excesso, as mentiras, inclusive, podem causar e indicar transtornos psicológicos. Existem já patologias estudadas nesse sentido, além também de trazer sérias consequências para quem conta, né? Afinal, estamos em comunidade. Mas hoje, dia da mentira, ou dia dos tolos, ou dia dos bobos, elas são aceitas e até celebradas. Dia da mentira é o tema do programa de hoje. Para bater esse papo gostoso conosco, a Regina Caçador, psicóloga clínica, vai bater esse papo e contar um pouquinho do lado bom, do lado ruim, de como a gente equilibrar aí as mentiras nossas do dia a dia. Regina, muito obrigado por estar conosco, minha amiga, então estou muito contente de tê-la aqui. Bom dia.
Bom dia, gente. É um prazer, que bom, né? Estar aqui estreando nessa rádio nova. Deus abençoe a todos nós. É uma rádio que transmite muita fé, né? Esperança, positividade. Então, isso é muito bom, né? Uhum. Carregar essa fé no coração, ela é engrandecedora, né? Então, como você falou, né? O dia dos bobos, dos tolos, né? Que começou... aliás, tem um desenho, né? Que fala assim, o Festival dos Tolos, né? É. Que começou na França, no século XVI. E aqui no Brasil, eu fui pesquisar isso, achei muito interessante, que teve um jornal, isso, né? Um jornal mineiro, que quis fazer uma brincadeira e colocou na primeira página uma edição falando que o Dom Pedro I tinha falecido.
Só essa brincadeira. Só o imperador da época.
O imperador da época, né? E isso foi publicado em 1º de abril.
Foi.
Né? Isso foi em 1828, sendo que o Dom Pedro I morreu em 1834.
Uhum.
Né? Então, começou aí essa vamos dizer assim, né? Esse marco, uhum, do dia da mentira aqui no Brasil. Mas a ideia da mentira, né? É fazer alguém de bobo.
Isso.
Fazer alguém de bobo.
Enganar alguém.
É, né? Enganar alguém. Então é inerente do ser humano, desde que o ser humano né?
Se conhece.
Vive, se conhece por gente, ele tem essa questão do mentir. A criança, por exemplo, quando ela quer alguma coisa, ou que ela quer esconder alguma coisa, então ela aprende involuntariamente a mentir. Uhum. Ah, sei lá, quebrou o vaso preferido da mamãe, não fui eu.
Uhum.
Né? Ou ela quer alguma coisa, ela tenta pela mentira manipular,
isso,
o pai ou a mãe, uhum, para conseguir aquilo que ela quer.
É uma mentira, mas ela é até enquadrada e colocada em algo mais leve, né?
Leve,
mais aceitável.
Aceitável porque faz parte do crescimento infantil, uhum, né? E cabe aos pais, é claro, passar, vamos dizer assim, esse início de moral,
uhum,
conversar com a criança, né? para ela se situar, uhum, que aquilo que ela fez não é bacana,
sim,
né? Que aquilo que ela fez vai perder a confiança, sim, deles, né?
É o tal do limite, né?
Tem o limite. Então a criança, ela sim, ela vai querer enganar, mas não é de propósito, gente,
sim,
né? Não é.
Tá falando de uma criança de 3 anos, 4 anos, 5, mesmo que seja uma criança ali de 7, 8, ainda está dentro.
Principalmente na fase escolar.
Isso.
Nossa, fase escolar que começa a ter convívio social mais intenso, uhum, né? Então, acontece alguma coisa na escola, a primeira coisa que ela fala para a professora é: pelo amor de Deus, não fala para minha mãe.
Pronto.
É bem isso, né?
Ou para o irmão mais velho, né?
Exatamente. Então, a mentira, ela faz parte de um comportamento.
Certo.
Né? E que faz a gente esconder algo que a gente sente ali, que a gente fez,
uhum,
alguma coisa errada. Então
e ela
a gente
traz uma sensação ruim, né?
Traz uma frustração,
traz
uma vergonha. Então, com medo desse erro,
uhum,
se propagar, a gente acaba mentindo sobre esse erro, né?
Sim.
O que eu acho pior. O que eu acho pior.
A mentira dá trabalho, né? Tem uma elaboração para você poder mentir. Você tem que pensar. Você tem que, a não ser que seja aquela que a gente fala, mentira descarada. Mas assim, você tem que elaborar, você tem que pensar nas possibilidades. Abrir e falar a verdade, assim, muito mais simples, né?
Muito mais simples.
Mas né? Diz que dói, né? Dizem por aí que dói, né?
Eu acho que a mentira dói muito mais do que a verdade. A verdade, muitas vezes, a gente se decepciona com ela.
Sim.
Né? Mas pelo menos a gente não tem a sensação de estar sendo enganado, manipulado, não estar sendo enganado.
Exato.
Né? Então, é todo um processo de aceitação, dependendo de quem é essa pessoa,
uhum,
né? De como ela fez aquele tipo de mentira, de conversar, de chegar num ponto e de perdoar.
Exato.
Né? Dar mais uma chance, uhum, vamos dizer assim. Né?
Você que está nos acompanhando, pode mandar sua mensagem, quiser participar desse papo sobre o dia da mentira. Você já brincou com alguém? Já contou uma mentirinha? Alguém já brincou com você? Não vem trazer causos cabeludos, coisas que afetaram a vida de outra pessoa. Aí não. Coisas leves, do dia a dia, da brincadeira mesmo. Aí é legal, pode trazer pra gente poder compartilhar aqui, 8 horas, 11 minutos. Eu deixo aqui um abraço pro Márcio, que já compartilhou aqui conosco a sua mensagem de bom dia. Também o Fernando Leite, o Lebrinho, que já falou, hoje é dia da mentira, hein? Já mandou aqui, ó, o pessoal lembra, não tem jeito, tá no nosso imaginário, né? Já é nosso essa questão do dia da mentira. E quem faz aniversário hoje? Que dureza, né?
Ah, eu vou aproveitar, eu tenho um sobrinho, o Luciano, ele faz aniversário hoje. Parabéns,
Luciano.
Parabéns ao Luciano. Não é mentira.
E celebrar nesse dia deve ser complicado. E aí a gente tá falando de um povo que é muito brincalhão, muito jocoso, adora uma piada. Parece que isso foi criado, por mais que os primórdios relacionados ao dia da mentira, essa questão do dia dos tolos, dos bobos, vem da Europa, mas isso tem nossa cara, né? Não tem jeito.
Não tem
jeito.
É
a cara do brasileiro. Nossa formação.
Porque a piada é considerada uma mentira sadia, uh-huh, né? Dependendo da piada, é claro. Uh-huh. Mas a piada é considerada uma mentira que todo mundo ali se envolve e sabe que é a mentira e todo mundo ri.
Ri. Né? Exato.
Então. É isso aí, gente. Vamos falar um pouquinho das mentiras sadias.
É isso.
Das mentiras sadias. Ah, mas existe mentira sadia? Existe, gente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Uma criança, que vem e mostra, ô tia, olha o meu desenho. Pode ser o pior desenho do mundo. Você vai falar que o desenho é feio, né? Claro, dependendo da idade, uhum, daquela criança, tudo, ela vai trazer para você alguns rabiscos, né? E você vai falar, nossa, que coisa mais linda. Explica pra tia aqui o que é isso. É uma mentira sadia, uhum, porque se você olhar pra criança e falar, nossa, esse desenho tá feio, você acaba traumatizando
que
a criança.
Gera, né? A reação é.
Gera uma reação negativa para essa criança e você tá tirando dela a liberdade de expressão, você
Exato.
Tá tirando dela. Dela continuar uma criatividade. Então, a criatividade, ela é muito boa,
uhum,
né? Se a criança expôs ali num papel algum esboço, é porque ela pensou em algo, então ela está criando algo e naquilo para ela teve um simbolismo muito bacana. Então, se alguém chegar e falar, nossa, esse negócio está feio, né? Então.
Pode tolir e cortar algo que talvez não tenha nem como consertar depois.
Depois é trabalhoso consertar, né?
É verdade.
Então, é uma mentira muito sadia, é uma mentira que você passa essa força de vontade da criança continuar a criar, né? Outra coisa que a gente vê muito em telejornais, em situações de perigo, em assaltos, por exemplo, a gente vê relatos de pessoas que acabaram, vamos dizer assim, fugindo da morte, né? Porque estão ali com armas apontadas e a moça fala, não, pelo amor de Deus, não me mate porque eu estou grávida. Não está grávida coisa nenhuma. Mas é uma mentira no sentido da fuga.
Se preservar, né?
De se preservar da vida. Então, isso aí também é considerado uma mentira sadia. Porque a mentira nada, seja ela boa ou ruim, é uma fuga.
É uma fuga.
É uma fuga, com certeza. Ou aquela mentira de alguém que você sabe que está no leito de morte, né? E ela fala, ah, me promete fazer tal coisa, certo, né? Mesmo que você não vá fazer, o que que a gente pede
que
pra essa pessoa?
Quem que diz não ali naquela hora?
Naquela hora,
verdade,
né?
Verdade.
Então, você fala o sim, né? Para aquela pessoa descanse em paz, que ela tenha a sua passagem em paz, aí calminho, tranquilo.
Situações de que são aceitas, né? E que acabam fazendo bem, né?
Sim,
Pro outro. Ou quando a gente fala da fuga, se autopreservando, né? Eu preciso me preservar de alguma situação, né?
Exatamente.
O ser humano tem por instinto manter sua vida. Então, de alguma maneira a gente precisa preservá-la.
Então não tem como conviver sem a mentira.
Exato.
Né? É claro que de dosagem equilibrada.
A gente vai falar do lado ruim também.
Exato,
já.
Exato, a gente vai
Júlio
falar.
César mandou mensagem: bom dia, hoje meu cunhado faz aniversário. Tá aí o Júlio César. Deus parabéns a ele. Conte uma mentirinha de leve, brincadeira. Só pra animar esse dia, Júlio César. Que não vá fazer mal, hein? Pelo amor de Deus. Será que em algum dia, em algum momento, a pessoa vem pra gente, hein, Sadal? Pergunta assim: aí, tô bonita? Ih, rapaz, e essa mentira é aceita ou não? Essa é dureza, hein? Cuidado que às vezes os olhos não mentem. A gente pode dizer que sim, mas às vezes as expressões sociais. E aí tem os profissionais, né, que podem atuar nisso. Daqui a pouco a gente também fala sobre isso. 8h16, a gente vai fazer um rápido intervalo. Vamos só pegar mais um cafezinho. A gente vai falar também um pouquinho desses estudos, né? Foram inventadas máquinas, né, para identificar. Mas a psicologia também estuda a questão e olha para os trejeitos, olha para as formas. Hoje, na área policial, de investigação, isso também é utilizado. Porque senão você vai ficar só na fala. E aí, dá para acreditar ou não? Então, o corpo nosso também pode auxiliar na investigação de algumas situações. E vamos falar aí sim, do lado ruim. Tem patologia, tem doença relacionada à mentira. Por isso que a gente precisa equilibrar isso daí e ficar bastante atento para evitar adoecermos. De volta, 8h20, café com entrevista deste 1º de abril, dia da mentira, falando exatamente sobre isso, recebendo aqui a psicóloga clínica Regina Caçador, lá da clínica Religh. Já a gente fala um pouquinho lá do espaço de atendimento. Bom, a gente falando dessa questão do dia da mentira, falamos das questões que são aceitas, vamos dizer assim, e que estão aí no nosso dia a dia. Tem uma diferença importante, né, entre mentir e omitir. Às vezes você tem uma informação, tem algo a dizer e você não diz naquele momento, ou não diz na sua totalidade, e pode vir a trazer em outra oportunidade. Então é uma diferença entre mentir e omitir uma informação. Isso é diferente. Algo que, inclusive, não é distante do que o próprio jornalismo faz, porque nós temos acesso a muitas informações. E a gente não tem condições, não dá para trazer para você, nosso ouvinte, tudo o que é nos passado de informação. Então é feito um filtro para que a gente chegue ao que você tem maior interesse ou maior necessidade, né? Então, isso vai muito do nosso relacionamento. Por exemplo, vocês chegam aqui e mandam demandas do dia a dia de vocês, da vida de vocês, do bairro, da rua, da família, e a gente vai em busca disso. Mas junto vem muitas outras informações. Então, a gente passa o que você nos solicitou. O restante é omitido e não mentido, né? Então, não é criado informações falsas. E a tal da informação falsa tá que tá pegando todo mundo e é preciso tomar cuidado. A psicologia, a psiquiatria, chegou a estudar a questão do mitomania, que é aquela mentira patológica, ou seja, mente porque quer mentir ou também não tem nem a noção, questão de psiquiátrica, né, cerebral, de que está mentindo. Essa é uma mentira patológica e aí começa a afetar de maneira negativa. E às vezes a gente convive com uma pessoa assim, a gente nem percebe, né, Regina? Ou percebe e essa pessoa é afastada, né?
Afastada.
Do convívio.
Com certeza, porque assim, nós temos um sisteminha cerebral, né? Que é a nossa amígdala. E se você começar a contar muita mentira, a amígdala, ela tende a atrofiar, né? Com a falta do estímulo da amígdala, o cérebro, ele vai fazer com que você continue a mentir, tá? Continue a mentir. É um mecanismo. Então, você acaba viciando na mentira. Então, a mentira, ela vicia assim. Cuidado com isso, né? E daí, claro, né? Você tem os problemas que vai abalar relacionamentos, vai abalar confiança de colegas de trabalho, né? De filhos, né? Quantas vezes um pai e a mãe não preparado para responder algum tipo de pergunta que a criança chega até você e faz, e você não está preparado para aquilo, você, né, fica surpreso, e daí você conta uma mentirinha.
Tá.
Depois, para você reverter esse quadro, opa,
é mais trabalhoso.
Deixa eu só dar uma dica para você, gente. Quando uma criança, principalmente se ela tá em creche, se ela tá em escola, e ela vem com uma pergunta pro pai e pra mãe, e ela olha nos seus olhos e fala: mãe, pai, o que é isso?
Tá.
Com certeza é porque ela já ouviu lá fora. E ela precisa dessa resposta do pai e da mãe. Se o pai e a mãe não forem sinceros ali com ela, ela perde a confiança do pai e da mãe.
É verdade.
Né? Então, por mais que
seja... E a pessoa deve pensar assim, mas uma criança pequena vai perder?
Não.
Sim.
Né? Então, veja bem, por mais constrangedor que seja, o pai e a mãe tem que, na hora, retomar. Fala: não, filho, é assim. E aí a criança acredita e continua tendo o pilar de base, isso, que é o pai e a mãe.
Confiança, né?
A confiança.
E é importante, eu quando ouço isso que você disse, às vezes as crianças estão aí para serem curiosas, e quanto mais curiosa, melhor uma criança, que sinal que ela está em pleno desenvolvimento saudável. É importante a gente trazer informações que foram solicitadas pela criança, né? Não, talvez ipsis liter, não de fato como as coisas acontecem. Por exemplo, como que o bebê nasce? Você tem que ter o trejeito para poder explicar para a criança, mas explicar para ela o que ela te pediu de informação, porque às vezes a criança quer perguntar algo da chuva, porque que o avião tá no céu, e a gente conta tanta história e a criança não perguntou nada daquilo. E a gente não responde nada do que ela quis.
Acaba estendendo uma coisa desnecessária.
E aí você atrapalha até a formação aí desse pequenininho, dessa pequenininha. Então, se atentar a isso, porque às vezes a gente vai contar tanta história, no meio dessas pode ter umas mentiras, e aí depois para consertar vai dar mais trabalho e vai ser mais prejudicial ainda. Chegou aqui uma mensagem, ih, fechou, aí abriu, de bom dia a todos aqui da rádio, e um abraço especial para minha querida Regina, amiga da Casa do Caminho, muito abençoada e sábia essa irmã em Cristo. Deixa eu ver quem mandou, é o Gustavo que mandou essa mensagem.
Gustavo, Deus abençoe você,
Gustavo,
querido.
Aqui com a criançada aqui na foto, imagino que sejam os filhos do Gustavo, né? Mandou aqui esta mensagem, muito legal. O Marcos Vinícius também mandou mensagem aqui para nós, obrigado, Marcos. o Márcio Stock está digitando, assim que chegar a gente lê, Márcio. A gente falava da mentira ruim, na questão da mitomania, e é difícil mesmo de pegar, porque essa pessoa que trabalha e usa da mentira para enganar, né, para persuadir, ela vai usar questões reais, ela vai confundir situações, as pessoas são reais, os lugares são reais. O que vai pegar são as circunstâncias, são as possibilidades. Aí você fala, mas essa pessoa fez isso? Eu conheço essa pessoa, né? É essa que é o pulo do gato, da gente ficar atento com essas pessoas que já estão numa questão de mentira patológica, né?
Infelizmente, hoje, né, com as redes sociais, tudo, a mentira ela está muito ligada às enganações, né? A gente vê muita fake news aí pela internet, pelas rádios, até mesmo, né, pelas televisões.
Sim, é verdade.
Que nesse caso elas acabam envolvendo tão grande para obter alguma vantagem, né? Então eu quero ter um lucro.
Ainda vem atrelado a um crime, inclusive,
crime,
né?
Exatamente.
Além de uma mentira, ainda tem um crime por trás,
exatamente,
né?
Exatamente, porque é uma mentira ligada a um tipo de enganação que vai envolver essa pessoa, a gente acaba caindo numa fraude, né? Quantas ligações que pede aí, nossa, de banco falando que você
pegou a filha, o filho, a mãe.
Exato, né? Ah, não, passa o seu endereço ou o seu documento, porque foi aprovado no seu cartão. Exato. Então, gente, é uma mentira muito perigosa. Então a gente tem que ficar atento às redes sociais, né? Desligue o telefone.
Checar, né?
Cheque muito, muita informação.
Desde quando surge o jornalismo, quando surgem as televisões, as rádios, sempre se falou lá atrás da checagem de assim, eu ouvi num lugar, eu vou ouvir em outro também para ver como está falando. E isso, gente, mas muito tempo antes da rede social. Imagina agora, né?
Agora então.
Da forma como as coisas estão.
Ele criou uma proporção tão grande que é muito perigosa.
O Márcio Stock, pra gente se encaminhar para nossa despedida, pergunta: quando alguém fala uma coisa que não é verdade, ou seja, é mentira, porém ela acredita que o que fala é verdade, ela está ou não mentindo? Uai.
Ela está mentindo,
está,
né?
Sim, né, Márcio?
Mas aí é aquele caso que eu falei, né? Ela acaba viciando. Quando a pessoa vicia na mentira, para ela é tão normal a mentira que ela acaba acreditando nessa mentira e ela quer passar para o outro aquela verdade, aliás, aquilo que ela acha que é verdade, né?
Não é nem para ela obter ganhos e recursos.
Não.
É só por mentir.
Exemplo, né? Tem um exemplo que muitas pessoas hoje mentem nesse sentido por causa de criar uma autoimagem ilusória.
Tá.
Né? Então elas vamos dizer, não é ganho financeiro, mas elas têm alguma questão pessoal,
si só, né?
Pessoal dela, né? E ela acaba criando uma personagem para, porque ela não sabe lidar com os próprios conflitos. Você vê aí nos Instagram, Facebook da vida, né? Aquela família feliz, aquela pessoa toda maquiada, toda linda,
rede social,
toda maravilhosa.
Ninguém tá triste.
Exato.
Ninguém.
Todo mundo se dá bem.
Não é?
Né? Todo mundo ali é super bem.
Até onde é verdade, né?
Até onde é verdade,
é
isso,
verdade,
né? Então, ela tem essa necessidade de ser aceita socialmente e cria ali um perfil.
Um mundo bem imaginário, né?
É. Um perfil que ela é uma pessoa perfeita.
Exato.
Gente, ninguém é perfeito, né?
É verdade.
Ninguém é perfeito.
Estamos em busca disso. Márcio, obrigado pela participação sempre conosco. Bom, nosso café chega ao fim. Eu agradeço demais a Regina Caçador, psicóloga clínica. Fale rapidamente, por gentileza, Regina, da Clínica Espaço Religue, lá no nosso querido bairro do Pedregulho.
Ah, gente, muito obrigado. Olha, eu peço para vocês entrar. Nós temos Face, nós temos o Instagram, nós temos o site e nós temos o canal do YouTube também.
Legal.
O site é www.religuepsicologia.com.br. Lembrando que religue é R-E-L-I-G, o G é mudo. Por quê? É questão de se religar, de você refazer, de você recomeçar, né? Então, por isso que é espaço religue psicologia, você conectado com a vida. Bom dia, Deus abençoe a todos e muito obrigada.
Muito obrigado pela presença, um abraço a todos os amigos e parceiros psicólogos lá da Religue, sucesso, bom trabalho. Se você precisa bater um papo, se equilibrar na vida, procure lá o espaço. Bom, 8:31 agora. Muito obrigado a Sadal nos trabalhos técnicos, direção do Frei Augusto. E amanhã tem mais Café com Entrevista.
Este foi Café com Entrevista.